Olá, seja muito bem-vindo à Before Church. Hoje daremos continuidade à série Romanos, Uma Vida de Fé. Nós estamos na semana 5 e hoje traremos o tema sobre acreditar ou acreditar em. Este sermão ele corresponde ao dia 24 de julho de 2022. Primeiramente, daremos boas-vindas a todos que nos acompanham presencialmente online e também às crianças que são muito bem-vindas aqui e que hoje estão se juntando a nós nesse culto. Na sequência, teremos a oração e a entrevista com os nossos parceiros Dan e Cheryl, que atuam como missionários no sul da Ásia, mais precisamente no Nepal. Também daremos sequência com as ofertas e os anúncios da semana. Nós gostaríamos de agradecer aos voluntários que têm atuado nos acampamentos de dia e têm colaborado para que isso tornasse possível. Também o café no pátio. Ele estará de volta, né, a partir desta terça-feira, das 10 ao meio-dia, até o final de agosto. Durante, o período de férias, está acontecendo o Park Play Date para as crianças de todas as idades, todas as terças-feiras, das 9h30 às 11h30, no Cedar Hills Park. Se você tem criança e gostaria de oferecer um tempo, né, para essas crianças, e lá vamos ter pessoas que possam nos auxiliar, né, no cuidado com essas crianças. Então, todas as terças, às 9h30, às 11h30, você pode, levar suas crianças até lá, para ter um momento aí de diversão. E no próximo domingo, nós teremos um orador convidado, Dr. Song, trazendo uma mensagem especial para todos nós. Vamos dar início à mensagem do dia. Gostaria que vocês abrissem suas Bíblias em Romanos, capítulo 3. Nós estamos em uma série percorrendo a carta do Novo Testamento que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Roma. Estamos hoje, com base no capítulo 3 e vamos também passar por uma parte do capítulo 4. Agora, sabemos pelo livro de Atos que a igreja de Roma já existia há bastante tempo, antes que Paulo escrevesse, inclusive, esta carta. Sabemos também que a Igreja de Roma, no início, era formada por judeus e não judeus, seguidores de Jesus. Mas, em certo ponto, o imperador romano Cláudio expulsou todo o povo judeu de Roma, e isso incluiu os cristãos judeus. E alguns anos mais tarde, todos esses judeus foram autorizados a retornar, incluindo Jesus e os seguidores de Jesus. Então, imaginem só isso. Imagine que um dia metade de nós é mandado sair daqui. E a outra metade de nós fica aqui mesmo, e nós apenas mantemos esta igreja. Agora, obviamente, se você remover um grupo inteiro de pessoas com seus costumes e preferências, a igreja mudaria, certo? Então imagine entrar de novo 5 ou 6 anos depois e ver as diferenças. Foi o que aconteceu em Roma. Estes seguidores de Jesus, judeus, voltaram, e quando voltaram, encontraram uma igreja que tinha praticamente abandonado ou esquecido quaisquer costumes ou práticas judaicas. Portanto, havia então esta tensão. E a igreja em Roma, esta igreja que está tentando se estabelecer e construir, na verdade, está dividida. E como sempre acontece, quando as pessoas se dividem, isso se torna um exercício em não estamos entendendo nada. E eles começaram a perder de vista sua própria fé no processo. O povo discordou sobre como seguir Jesus. Houve debate sobre o sábado, há discussões sobre os alimentos, houve conflito em torno da circuncisão. E você pode imaginar como seria isso, certo? Então temos esses dois grupos hoje divididos. E então, pelo que lemos nos primeiros capítulos, eles também estão dividindo a cultura. Em vez de ser uma luz, em vez de ser uma alegria, em vez de trazer a paz, eles estão trazendo então acusação e o pior de tudo, julgamento. E eles são cristãos julgadores. E isso parece ser um pouco um estereótipo, não parece? Cristão julgador? Algumas pessoas podem até dizer que isso é redundante e que os dois andam de mão dada. Certamente eu já ouvi uma parcela de pessoas dizendo que os cristãos são realmente julgadores, mas também eu vi parte de cristãos sendo julgadores. Mas não é uma coisa cristã, é uma coisa humana, na verdade. Os humanos são julgadores. Os humanos, julgadores de outros humanos, especialmente aqueles que não são como eles mesmos, ou têm ideias diferentes, ou escolhem maneiras diferentes de fazer as coisas. O julgamento é uma coisa humana. Então, por exemplo, esta semana, eu estava andando de bicicleta. Eu tenho andado de bicicleta várias vezes por semana. E há certas ruas e rotas que eu percorro regularmente. E uma delas é aqui, a Cornell. E o que significa que passar várias vezes por semana ali, eu passo em frente ao Donuts, a Krispy Kreme Donuts, que fica perto da Bethany Boulevard. E uma tarde, há quase 2 anos, eu olhei para cima e vi uma fila de pessoas à espera de Donuts. E você sabe o que é que eu fiz? Eu julguei. E eu me levei, sabe? Eu coloquei acima deles. E eu disse para mim mesmo que eu era melhor do que eles. Olhem para vocês, eu pensei, esperando por seus donuts, quando vocês deveriam estar trabalhando aqui como eu. E então, quase que imediatamente, eu vi um sinal luminoso, e o que significa que há donuts frescas exatamente agora. E a única razão que eu conheço é porque já estive ali no Krispy Kreme como mais de 1.000 vezes na minha vida. E depois, né, minha boca, claro que ficou com fome. E então a convicção, né, se instalou em mim. Mas na verdade eu comecei a pensar em como fácil é julgar os outros. Mas por quê? Porque nós somos humanos. Mas o capítulo 2 de Romanos diz, Paulo diz, pode ser uma coisa humana, mas não é uma coisa de Jesus. E vimos isto na semana passada, disse ele. E aqui não há, realmente não há palavras minúsculas. Romanos 2:1. Portanto, vós que não tendes culpa, ó homem, cada um de vocês que julgam, pois de passar julgamento em outro, você se condena, porque você, o juiz, pratica estas mesmas coisas. Então, quem é você para julgar? Ao passarmos para o capítulo 3, Paulo dobra a forma como a lei, ou as regras do Velho Testamento e regulamentos, e eles nunca tiveram a intenção de nos fazer sentir ou ser justificados. E justificado é um termo legal a propósito. É como alguém declarando que você é certo ou justo. Tipo, examinamos a vida e determinamos que você está correto e você fez tudo certo. Mas é mais do que um pronunciamento legal. Quando você é justificado, você se sente de uma certa maneira. E isso tem um impacto em seu senso de identidade. E assim, no capítulo 3, ele está abordando esta realidade de ser pronunciado justificado e cita Salmo 14, 53 em sua carta e diz, Romanos 3, 10 ao 12: Nenhum é justo, não, nenhum só. Ninguém entende, ninguém procura por Deus. Todos se afastaram, juntos se tornaram inúteis. Ninguém faz o bem, nem mesmo um. E ele está reforçando que não há nada que qualquer um de nós possa fazer para ser bom o suficiente. E esta é a maneira antiga. A religião era isso mesmo. E como declaramos na semana passada, Jesus está fazendo uma coisa inteiramente nova. Thierry e eu temos duas filosofias totalmente diferentes quando se trata de ervas daninhas. Por exemplo, veja, eu tenho dois métodos básicos e todos eles são sobre conveniência. Para mim, o primeiro método envolve ferramentas e poder. Eles o chamam de chicoteador de ervas daninhas, por alguma razão. Por isso, eu vou simplesmente cortá-las. O método 2 para mim não é legal em alguns estados, mas vamos apenas chamá-lo terra queimada. Mas Cherry, ela é uma verdadeira oregoniana. Cherry, a minha esposa, ela pega um garfo, uma faca, senta no chão e remove cada erva daninha individualmente, incluindo as suas raízes. Ela não quer que ela volte. Ela quer que ela desapareça. E assim faz Paulo quando se trata da justificação humana, legalismo e religiosidade. Para que essa nova coisa seja feita, ele não pode simplesmente podar e volta ao velho. Ele tem que erradicar, tirar pela raiz. E é isso que ele está fazendo no capítulo 3. Ele eventualmente mostra um dos versos mais simples, porém mais icônicos de todos os romanos. O problema é que a maioria de nós conhece apenas uma fração do verso, e raramente lemos o próximo. Romanos 3, 23 ao 24. Pois não há distinção, pois todos pecaram e ficam aquém da glória de Deus, e são justificados por sua graça, como um presente, através da redenção que está em Cristo Jesus, a ser recebida pela fé. Então trata-se de um míssil guiado voltado para o coração da humanidade. Não há distinção. Todos nós somos quebrados. Todos nós ficamos aquém. Nós todos nos encontramos no Krispy Kreme. Mas ele não para por aí. Ele diz, mas se vocês são justificados, vocês são justificados. E não é como você pensava. Não é como você pensou que era você. O que você fez. Mas é tudo sobre o que Deus fez. Aquela coisa legal da qual falamos antes, Deus fez isso. Por graça, por sua graça. E aquela sensação que você tem, você ainda entende. Mas não é porque você provou que a outra pessoa estava errada, ou por causa da sua própria falsidade, orgulho, ou por causa do que você fez. Essa sensação de ser justificado, de estar ok, de estar bem, você o sente porque alguém fora de você, alguém mais poderoso que você, diz que você é. E é esse um novo tipo de sentimento. Você já foi avaliado por alguém com autoridade sobre você. E você notou como isso faz sentir? Mesmo quando os outros podem estar criticando você, você se sente justificado. Mas se você expressa de formas totalmente novas, então como você experimenta isso? Como você consegue isso? Bem, chegamos ao final do capítulo 3 e lemos isso. Romanos 3, 27 ao 28. Então, o que acontece com a nossa vanglória está excluída. Por que tipo de lei? Por uma lei de obras? Não, mas pela lei da fé. Pois sustentamos que se justifica pela fé a parte das obras da lei. A sua justificativa ela vem através da fé. Agora, eu sei que alguns de vocês podem estar pensando, ah, isso é ótimo, é tudo, mas fé é um termo realmente etéreo. O que é exatamente a fé? Como é que algo tão concreto como ser justificado vem através de algo tão nebuloso como a fé? E esse tipo de sensação é como perseguir algo muito concreto, algo muito esponjoso. Exceto que Paulo explica na parte do capítulo 4, com a qual vamos fechar. Deixe-me ler. Romanos 4, 1 ao 3. O que então devemos dizer que foi ganho por Abraão, nosso antepassado, de acordo com a carne? Pois se Abraão foi justificado por obras, ele tem algo em que se vangloriar, mas não antes de Deus. Porque o que diz a Escritura? Abraão acreditou em Deus e foi acreditado para ele como retidão. Se você quer olhar a fé que justifica, fé que lhe permite saber e fazer sentir que tudo é bem, bem, olhe para Abraão. Abraão é exemplo. Mas o que Abraão tinha não era uma lista de bons comportamentos. O que Abraão recebeu de Deus não foi porque ele tinha ganho obedecendo uma lista de fazeres e não fazeres. Isso representa uma grande mudança em nosso pensamento. A maneira como Paulo descreve sua fé, a maneira como a fé de Abraão é descrita em outros lugares, é completamente única. A distinção feita aqui, a maneira como isto é dito, aponta o porquê de tantas pessoas pensam que têm, quando na verdade elas não têm. Normalmente, quando as pessoas falam de fé, estão se referindo a ideias fundamentais que consideramos como verdade. E nós acreditamos em Deus. Então, quando acreditamos em Deus, estamos dizendo que acreditamos que Deus existe e reconhecemos suas obras e o que ele tem feito e está fazendo no mundo. Então, dizemos, eu acredito em Deus, que existe um Deus. Mas algo diz aqui que realmente é revolucionário. Paulo não diz que Abraão creu em Deus. Ele diz que ele realmente... Abraão crê Deus. Abraão certamente acreditou em Deus, mas não é essa a questão. Não é onde ele conseguiu sua reputação como um grande homem de fé. E ele não foi assim que ele experimentou a justificação. Abraão realmente creu Deus. Você vê, entende a diferença? O que fez dele um grande homem de fé não foi acreditar em Deus. Foi realmente acreditar Deus. Há uma distinção que está sendo feita aqui. E essa distinção explica um mau funcionamento da nossa experiência de fé e a razão pela qual nós não vamos experimentar o tipo de justificação verdadeira que nos faz menos julgadores, mais amorosos, o mais alegre gente. Eu acredito em Deus. E tudo o que eu estou fazendo é reconhecer que ele é real, ele existe. Ótimo, ok. Mas você pode acreditar em muitas coisas e reconhecer sua conexão com a realidade. Mas, na verdade, acreditar faz um componente que está faltando na maioria das nossas vidas. Se você acredita em mim, tudo o que você tem que fazer é me ver na sala, certo? Você faz observações, você declara fatos. Você diz, eu posso ver os efeitos de Brad. Eu vi o resultado do seu trabalho, eu sei que ele existe, eu vi de fato, embora à distância, mas tenho bastante certeza que ele é real. Mas se você acredita em mim, significa algo completamente diferente. Dizer que você acredita em mim pressupõe algo. Significa, eu disse algo a você. Significa que eu disse algo a você e você não precisa decidir se eu sou real ou não. Você tem que decidir se confia em mim ou não. Se você tem que decidir se quer ou não ter fé no que eu disse, acreditar em Deus pressupõe que você e Deus tenham interagido. E ele falou coisas com você. E ele falou coisas sobre você. E Abraão é conhecido não é por suas ideias sobre Deus. É por sua confiança no que Deus lhe disse. E foi isso que fez dele um grande homem de fé. Não foi sua obediência às regras e regulamentos. Era o fato de ele não achar que Deus estava mentindo para ele quando ele falou. Então, quando ele se deparou com as circunstâncias que o desafiavam, o que Deus havia dito, quando ele se deparou com pessoas que lhe disseram coisas diferentes das que Deus havia dito, e quando ele ficou nervoso sobre o tempo das coisas que Deus tinha falado, uma decisão que ele tinha a ser tomada é: acreditarei que essas circunstâncias, ou essas pessoas, ou as minhas próprias preocupações estão dizendo, e eu escolherei para confiar em Deus. Abraão acreditava Deus. Então, o que Deus disse para você ou sobre você, eu posso compartilhar algumas coisas. Você é amado, você está perdoado, você está bem. Você não tem que ficar nervoso. Você é justificado. Mas não por causa do que você fez, mas por causa do que ele fez. E quando você percebe isso, quando você caminha na justificativa que vem de graça, é mais do que uma proclamação teológica. É um sentimento que ultrapassa, é um presente, diz Paulo, que você recebe. Abraão acreditava a Deus. Eis o que eu notei sobre mim mesmo. Quando eu acredito em Deus e no que ele falou a mim e sobre mim, eu me deparo com circunstâncias que me levavam a questionar. Eu acredito Deus. E quando eu faço asneira? Quando eu quebro coisas? Quando eu machuco pessoas? É muito fácil bater em mim mesmo por não ser suficiente. Mas não foi isso que Deus disse para que eu acreditasse. Quando eu olho para o mundo e vejo as coisas que as pessoas dizem, ou as coisas que as pessoas fazem, de que eu discordo ou não gosto, é muito fácil começar a julgar. Mas não foi isso que Deus disse para que eu acreditasse. Quando uma situação começa a ficar fora de controle, é muito fácil ficar estressado e cínico. Mas não foi isso que Deus disse para que eu acreditasse. Quando eu tento experimentar a justificação através da minha própria vontade, e isso resulta em cinismo resulta em julgamento para os outros, condenação para mim mesmo, só estresse. Mas quando eu experimento a verdadeira justificativa que vem através da graça, ela muda algo dentro de mim. Porque não é mais sobre mim, não mais. E todas essas preocupações, toda essa negatividade, ela é substituída. É como se o sol nascesse novamente no nosso novo mundo, tornando-nos pessoas de alegria, de paz e de confiança. E a maneira como nos movemos pelo mundo realmente parece diferente. Eu vou convidar o Ron de volta e ele vai compartilhar uma canção conosco. E eu lembro-me da primeira vez que eu ouvi essa canção, ela capta algo. Ela capta uma postura, capta uma sensação, capta uma maneira de se mover através dos momentos em que eu acredito estar profundamente ligado a uma pessoa que tem justificação experimentada através da graça. E você então se torna apenas diferente, você faz a diferença. Você não se torna apenas diferente, desculpa. Você faz a diferença. E é isso que somos chamados a ser, amém? Que Deus abençoe vocês. Que vocês tenham uma ótima semana. E esteja conosco na próxima semana. Muito obrigada por acompanhar até aqui. Um grande abraço. Fiquem com Deus.